para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio aqui comentando na bancada. A gente tinha falado aí que tinha mais coisa para falar do Fofoca de Gandula, né? Fofoca de Gandula a gente trouxe também Dança das Cadeiras, né? Porque estão todo mundo aí trocando de técnico, mas parece que o Palmeiras acabou sentando no chão, né? Depois de receber uma negativa de Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente del Valle, sobre o convite para treinar o time palestrino, o Palmeiras resolveu assediar Sebastián Becasete, comandante do Racing da Argentina. Seguindo a dança do Hermano Ramírez, Becasete também rasgou elogios ao Verdão paulistano, mas falou que não aceitaria treinar o time. Isso me lembra a entrevista de emprego onde o RH responde para o candidato que é qualificado demais para a vaga. E aí, o Palmeiras vai sentar no chão nessa dança das cadeiras, gente? Seria logo melhor efetivar, não, Andrei Lopes, no comando do clube? Como é que fica essa vida ao viver sem um timoneiro no barco? Matheus de Júlio, você que é palmeirense, o que é que você imagina aí dessa situação?
É complicado, né? Eu acho que a torcida do Palmeiras é um dos grandes problemas do Palmeiras, sabe? Eu acho que é uma torcida muito difícil, né? Muito estável, né? Torcida que coloca o treinador lá em cima, né? Em dois jogos e apenas um jogo de falha ali, o cara já não presta mais pra estar ali. E eu acho que tudo isso vem com essa cultura recente da tiração de onda do Palmeiras no Mundial e tal. Eu vejo assim uma reação da torcida que reverbera diretamente na diretoria e nas decisões que o clube toma. Então, sobre a questão do Ramírez, né, do cara do Del Valle, né, ele, na verdade, pôs uma condição, né? De que ele assumiria o Palmeiras no fim da temporada com o Del Valle, né? Ele tinha esse trabalho para terminar. Ele aceitou, mas não prontamente, né? E o Palmeiras, obviamente, tem que ter alguém agora. Eu vejo muito as mídias voltadas pro Palmeiras, né? Alguns canais de YouTube, discutindo sobre a atuação, né? Do técnico permanente, né? Que tá tomando conta, né? E a galera tá fazendo uma boa avaliação, né? De que o cara tá ali, sabe que pode ser uma única chance, e que ele tá tentando fazer sim um jogo mais inteligente, mais moderno, né? Tem tido aí resultados interessantes, mas eu acredito que para um time que terminou a primeira fase da Libertadores em primeiro lugar e que tem esse sonho, né? Libertadores aí, né? Como a própria torcida canta, né? É obsessão. Eu acho que precisa aí de um técnico à altura e de um cara que venha para fazer um jogo diferente, para fazer um futebol moderno. E eu acho que essa é a expectativa, né? E na dança das cadeiras, o Palmeiras, eu acho que agora está esperando um pouco mais, né? A gente viu ali uma sequência de decisões que foram, para mim, muito nas coxas, né? Ali desde a saída de Filipão e ver Mano Menezes, que foi um erro ali, que foi um erro, um equívoco, né? Passagem de Mano Menezes no Palmeiras, né? Tinha clareza de proposta, foi desastroso, né? Aí Gagliotti fez aquele discurso, né? Aquele discurso bonitão, né? Aquele discurso legal de que o Palmeiras queria acompanhar o futebol do Brasil, né? Diante do Flamengo devastador, então vamos trazer alguém moderno. Vamos trazer alguém atual, vamos revolucionar esse clube. E chamou Luxemburgo, né? E, enfim, trouxe o Paulistão, né? Paulistão que não vinha desde 2008. Já está bloqueado.
E virou tema, inclusive, de episódio nosso, né? Luxassauro, né?
Isso mesmo.
Brincadeira, né, bicho?
E aí eu vejo agora, Jales, um Palmeiras esperando mais, tá? Eu acho legal isso, saca? Eu acho legal que o Palmeiras sente, respire, olha o mercado, pra tomar uma decisão mais acertada, né? Uma decisão que a gente não vê se arrependido daqui a 2 meses.
Emanuel Reis, seus comentários aí a respeito dessa dança das cadeiras. É, o Palmeiras está por enquanto aí sentado no chão, meio de cócoras. Eu só sei de uma coisa, cara. Muita gente estava criticando aí outros técnicos, sabe? O Odair Helma no Fluminense foi muito criticado. O próprio Domenech no Flamengo, e hoje estão falando muito bem dele aí. Hoje o Odair Helma está seguro na posição dele lá no Fluminense. Então, assim, essa dança das cadeiras aí, o Palmeiras dessa situação. Toma dois não seguidos aí desses técnicos gringos. Então, também não seria uma obsessão pelo técnico gringo, né? Não podia dar uma olhada nessa nova safra que a gente tem de técnicos aqui no Brasil.
É, o Palmeiras se tornou o patinho feio da América Latina, né? Ninguém quer. O técnico do Del Valle é um cara consciente, né? O Miguel Ángel Rodríguez sabe que é um time que não enfrenta um bom momento, né? Apesar de ter feito uma boa Libertadores até agora, mas no Campeonato Brasileiro deixa a desejar, é um time instável, um time muito instável, inclusive, né? O Palmeiras, hoje aplica uma goleada, amanhã leva uma, tá sendo assim. É isso, né? Os técnicos veem isso também, né? Apesar de tá fazendo uma ótima Libertadores, a gente tem que ver que o esquema do time mesmo, né? O esqueleto do time é uma coisa que não tá, ainda não engrenou 100%. E eu lembro que foi levantado até o nome de Kiko Setién, né? Nessa história aí. Eu lembro disso. Eu tô lembrado.
Você lembra desse nome, Matheus? Falaram o que você tinha, hein, cara? Será que falaram mesmo? Matheus, você tem alguma coisa a falar sobre isso?
Rapaz, especulou muita coisa, né? Tô na torcida aí, né? Eu acho que até sem chamar, de repente, aí Guardiola, quem sabe, né? Mas não.
Eu quero saber quem é que vai tirar a Bielsa lá do Leeds, porque o Leeds tá tocando terror na Premier League, não tem quem tire a louca Bielsa.
É, mas assim, eu, pelo que eu acompanho das redes palmeirense, tem um nome claro ainda não, né? Há especulações, Ramires foi o nome, né, ali, que a galera realmente apostou, foi atrás, né, com a comissão pra lá, pra... Perdão, gente. País mesmo? Do Del Valle?
Equador, não?
Equador, assim, com a comissão pra lá, conversar com ele.
Equador é Colômbia. Equador mesmo, né?
E aí, com a comissão pra lá. E aí, enfim, né? Houve sim um interesse real, uma vontade real. Fiquei muito feliz na época, falei, caramba, você nunca acertou aí, né? Uma proposta. Enfim, né, alguém que vai trazer algo diferente realmente do futebol pensado. A gente sabe que o Del Valle tem mostrado realmente essa uma filosofia, né?
Então, moço, o senhor segura essa vaga aqui pra mim, que eu preciso terminar ali o meu contrato. Aí quando terminar lá, aí eu venho e assumo aqui. Tá tudo bem pra o senhor?
É complicado.
Imagina uma entrevista de emprego com a situação dessa no RH, meu amigo, bater.
Complicado. Mas vamos ver aí. Me falaram, eu li também que estão pensando no cara do Racing também na Argentina, né? Tem alguns nomes aí.
O cara do Racing é justamente o Becassete.
Ele já disse não.
Ele já disse não também.
É.
Disse que era a mesma, e foi o mesmo discurso do Ramírez. Ele disse:
grande time, mas não serve.
Grande time e tal, mas. No momento não vai assumir.
No momento ele passa, no momento ele não quer assumir um grande time dessa qualidade do Palmeiras. E aí a gente tem um cara procurando emprego agora, né? Giuseppe Bartomeu falou que a família dele foi ameaçada e pedido da demissão do cargo do Barcelona. Ele e outros diretores saíram do Barcelona, né?
Nossa, isso é dança das cadeiras de nível intercontinental. Gostei, Manuel. Manda aí.
Exatamente. E aí se expõe a crise no Barcelona, né? A gente tem o presidente agora, Sérgio Meira aí, do Botafogo, fazendo escola, né?
O não, presidente acho que o Sérgio Meira aprendeu com ele, né?
Pô, e o presidente do Barcelona saindo do Barcelona, né? Porque foi ameaçado pela torcida, segundo ele. A família dele foi colocada em risco. E aí ele decidiu deixar o clube.
Vocês
não só ele.
Em crise com o Real Madrid. Barcelona que tá em crise, amigo. Olha a situação.
E a eminência de Messi deixar o clube em junho, no junho do ano que vem, né? No mês de junho. Ou é julho que acaba essa palhaçada desse contrato com a La Liga. E aí eu acho que Messi deve ocupar uma franquia dessas do City, né? Como a gente já viu um primeiro ensaio do Manchester City com o Nova York City querendo levar, né? Mas aí o Barcelona sofreu um desmonte, assinou com 3 anos, mas com o Piquet, né? Piquet falhou agora na última partida do Barcelona, inclusive. Nessa El Clássico, eu assisti o El Clássico, Piquet falhou. E assim, Barcelona tá todo desestruturado, né? Coutinho não brilhou dessa vez. Quando Coutinho não brilha, não dá rock, né? O Barcelona perdeu na Catalunha. E assim...
E Ronald Koeman, você acha que ele tá correndo risco aí de dançar nessa história também? O cara acabou de assumir o Barcelona, amigo. Tá começando a montar aí o time também. Do mesmo jeito que a gente falou aqui da questão do Domenech chegar no Flamengo. Aí, calma aí. Essa dança das cadeiras aí com o poema, eu também acho muito injusta, assim.
É o Joey Caruso do Todo Mundo Odeia o Chris da vida real. Então, Koeman, eu acho que ele tá muito exposto agora, né? Com essa crise toda. Mesmo, eu acho que foi prejudicial se ele aceitar essa vaga aí no Barcelona. A gente vendo assim por cima, né? Nesse momento do Barcelona, assim...
Se a gente olha nesse momento do Barcelona, a gente não pode fazer um paralelo com o Palmeiras, não. Assim, dadas as proporções, obviamente.
Eu acho não. que é diferente, cara. Eu acho assim, que o Barcelona...
Palmeiras... desculpa
eu acho...
aí.
Eu acho que o clima do bastidor do Barcelona não é agradável, entendeu? Essa coisa mesmo do Messi querer sair, da galera ter feito tudo pro cara não sair, saca? Eu acho que da maneira que o Suárez sai e que rola aquele movimentação no Twitter do Messi falar, não espero mais nada, né? Rolou alguma coisa ali de falta de respeito, eu acho que na hora de ir embora, não sei o que aconteceu exatamente. Mas pra mim fica claro ali que os bastidores, né? A galera não tá feliz, né? A galera não quer estar ali. Alguns não querem estar ali, outros querem estar, mas não conseguem dar mais tanto, né? Eu vi Xavi, né? Tuitou aí, né? Que quando ele caiu de nível, ele saiu do Barcelona, porque ele sentiu que tava mais à altura da camisa, né? Tem gente dizendo que isso foi uma direta pra Piqué, né? Não sei. Mas assim, caramba, eu acho que é um outro problema, sabe? Eu acho que o problema do Palmeiras, na verdade, é muito playboy que tá sendo bem pago, que tem uma equipe, que tem uma das melhores academias do Brasil e que às vezes não quer dar um carrinho, não quer sujar a bermuda branca de barro, saca? Muitas vezes a galera tá preocupada em deixar o penteado ali bonito, né? O Lucas Lima, enfim. Eu acho que o problema do Palmeiras é outro, saca? Eu acho que...
Cara, então cada um aí que tome conta aí da sua cadeirinha pra continuar...
Narcisismo, né?
Tá difícil aí esse narcisismo. Bem, gente, vamos chegando aí nos nossos pitacos e palpites, então, deixando esse nosso fofoca de gandula, porque ainda vai rolar dança das cadeiras nos próximos episódios. Eu tô sentindo que vai cair aí nos técnicos nesse Brasileirão. Vamos chegar nos nossos pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Jogo 1. Real Sociedade versus Napoli pela Europa League. Palpites na mesa, galera. Real Sociedade versus Napoli. Emmanuel Reis.
Ah, esse aí eu considero um confronto não muito fácil, né? Pelo momento dos dois clubes. A Real Sociedad é líder da La Liga no momento, né? Deixando o Real Madrid atrás. E aí, a Napoli também não faz feio, tanto dentro do seu campeonato, como nas competições internacionais, né? A gente tem bons nomes no time da Napoli, como o Mertens, né? É um jogador chave, assim, que a gente vê, às vezes, fazendo um golzinho. Mas aí eu vou arriscar a Real Sociedade pelo momento mesmo, tá certo? Vou colocar aí um placar apertado, 2-1.
Mas eu já acho que vai dar Napoli, viu? E vai ser 2-1 aí. Napoli vai ganhar fora de casa. O Real Sociedade é um líder momentâneo na Liga. Não vai sustentar essa posição por mais 3 rodadas no máximo, amigo. Então eu fico com o Napoli. Matheus de Júlio.
Rapaz, eu acho que eu vou no Napoli também. A Sociedade anda meio, né, aí talvez na segunda prateleira, né, da futebol espanhol, enquanto o Napoli tá ali, né, muitas vezes conseguindo confrontar com a Juventus, né, então vou com a Napoli.
É, cara, pelo jeito da maioria da mesa vai de Napoli, amigo. Segundo jogo aqui dos nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, Juventus versus Barcelona, galera. O confronto que a gente esperava nessa Champions. O primeiro capítulo desse jogo. Este jogo, CR7 versus Messi, Juventus versus Barça, Matheus Jesus.
Esse jogo eu quero ver, cara. Esse jogo eu quero ver.
O mundo inteiro.
Mas eu acredito que esse confronto traz um pouco do maior clássico, né, do mundo, né? Eu acho que todo aquele cenário que se criou ali do CR7 e Messi, né, e Real Madrid e Barcelona, transbordou um pouco, né, principalmente quando se trata de Messi e CR7. Então eu penso que o Barcelona, apesar de estar muito desencontrado, vai com tudo para cima. Eu não ficaria surpreso se o Barcelona ganhar, mas eu nesse jogo, não por uma questão de CR7, mas pela equipe, eu acho que a Juventus ganha. Eu acho que ganha aí de 2-1, num jogo muito pegado, num jogo muito competitivo.
Eu já coloco aí um placar um pouco maior aí pra a Juventus, viu? Eu já acho que, de fato, como a gente tinha comentado antes sobre a comparação que a gente fez aí de momento lá com o Barcelona está vivendo uma crise, amigo. E crise nesse momento, Messi sem querer jogar no clube, louco para sair do elenco do Barcelona. CR7 tá de bem com a Juventus, tá jogando muito. A Juventus joga para ele joga para a Juventus, ele está se dando muito bem no clube. Tem feito ótimas participações, então, assim, é muito raro você ver ele cair de rendimento. E, sinceramente, nesse retorno de temporada, ele ainda não caiu. Voltou muito bem. Então, eu acredito que vai ser vitória da Juventus, tranquilo, calmo e sereno. É Manuel Reis.
A batalha de Turim. E aí a velha senhora vai tentar bater o Barcelona dentro de sua própria casa. Eu acredito na Juventus também. Eu acho que esse jogo, quem vai vencer é a Juventus.
É, gente. Eu tô andando na carruagem, é a Juventus mesmo.
É Juve,
né? É, ela é Juve. Próximo jogo, Atlético Paranaense versus Flamengo. Duelo rubro-negro no Brasileirão, galera. É quando é o Ei.
O Flamengo vem de um placar pouco positivo aí contra o time do Sul, né? Contra o Internacional. O Flamengo vinha ganhando aí, tal, pá. E agora deu só um pequeno tropeço, né? O Atlético Paranaense não tem esse time todo hoje em dia. Desmontou todo o elenco, né? É importante dizer também essa história mesmo recente do Atlético Paranaense, né?
E tem Paulo Autuori, né? O mão de merda, né? Onde ele toca, o time desanda.
Que maravilha! E ainda tem essa, mas aí começou vendendo Renan Lodi, né? E só parou quando vendeu Rony. E aí o Atlético ficou todo desfigurado, só restam as figuras de Nicão, Lúcio Gonzalez e Santos, né? Enfim, pra contar a história. Eu acho que o Flamengo vai ganhar e vai ser uma goleada. Vai ser uma coisa assim, elástica. 3x1, 4x1, alguma coisa do tipo.
Olha, eu duvido que esse jogo vai ser fácil. Porque o Atlético Paranaense veio aí de uma vitória que também foi magra em cima do Grêmio, mas venceu o Tricolor Gaúcho, amigo. Eu já acho que o jogo de 6 pontos aí do Flamengo Internacional foi um momento importante na rodada anterior. Mas eu acredito que o Atlético vai fazer valer aí e vai quebrar esse embalo que o Flamengo acha que está tomando aí. Tudo bem, o Domenech está fazendo um bom trabalho, mas eu acredito que o Atlético se impõe na Arena da Baixada. Eu vou de furacão. Você, mano.
Viu, Jales? Oi. Jales, antes de Matheusinho, rapidão. O Atlético perdeu pro Grêmio. Foi 2x1 pro Grêmio.
Foi 2x1
na
pro
casa
Grêmio.
Do Atlético. Pô, exatamente. Se quiser mudar, viu?
Não, mas eu acredito aí no Atlético.
E era o time misto do Grêmio. Time misto do Grêmio.
Eu acredito no Furacão. Eu mantenho meu palpite no Furacão. O odds tá bom. Matheus e Júlio.
Foi de virada. Foi de virada.
Rapaz, eu vou... Como a galera tá comentando aí nas redes sociais, né? Urubuzada, né? Tá dominado, né, velho? Tá tudo dominado, né? Eu acho que desinvestiu mesmo aí. Tá faltando de se encontrar, encontrou. Tinha assistido o jogo do Flamengo, acho que o time tá muito coeso. É novamente, na minha ótica, o time mais coeso do Brasileirão. E pelo menos nessas 3 últimas rodadas, né, eu diria. Mas, e acredito que vai ganhar também, viu, de maneira larga lá, eu também acho. Acho que vai ter pelo menos 2 gols do Pedro, tranquilamente.
Nossa.
E tá jogando muito, Pedro, vale destacar aqui, viu.
Joguei meu bilhete fora.
Mas, inclusive, quem diria, né, assim, pra mim, né, você vê o Flamengo do ano passado, né, o Flamengo dá bigol ali, né, estrelando, né, fazendo ali a sua pose a cada gol. Quem diria que em 2020 a gente diria, não, deixa Pedro, tá melhor. Quem diria, né?
Pois você pode ver aí, né? Próximo jogo, deixa eu trazer aqui pra mesa, CSA versus Náutico, Série B, galera. Meu amigo, é o Galo da Pajussara versus o meu querido Timbu. E aí, Emanuel Reis, o que é que vai dar nesse confronto nordestino?
Não, em Alagoas, eu acho que o CSA leva. E assim, até pela fase do Náutico, tudo bem que empatou o último jogo com o Cruzeiro, né? Em casa, Cruzeiro treinado por Luiz Felipe Scolari agora. Mas Cruzeiro não é referência de nada, né? Atualmente. Então eu acho que esse jogo aí tá pro CSA. Vou botar aí um 1x0 pro CSA.
Como é Série B, como é duelo alvirrubro, como é duelo nordestino, meus amigos, eu vou na segurança do empate nesse palpite aí de CSA e Náutico. Matheus de Júlio.
Rapaz, eu vou de CSA, viu? Mas pegando o gancho aí de Filipão, né? Que fino que ele pegou, né, velho? Cheira o cara de uísque, né? E o cara vestiu a camisa.
É isso aí. Então vamos chamar logo Cruzeiro versus Paraná, que é o nosso próximo palpite aí também pela Série B. O que é que vocês vão me dizer, Matheus de Júlio? O que é que ganha aí? Cruzeiro ou Paraná? Vamos jogar no Mineirão.
Olha, eu vou te dizer isso, que apesar de terem enchido Filipão de todinho, inclusive que a própria diretoria do Cruzeiro nas entrevistas não tem vergonha nenhuma de negar isso, né? Os cabas mesmo assumem que mamaram o cara e o cara depois disso aceitou. E aquela foto é muito engraçada, né? Chega que ele tá com a cara dormente, né?
É o próprio meme, né, cara? O anúncio assim da contratação dele é um meme fabricado pelo marketing do Cruzeiro de maneira involuntária.
Com certeza.
Como,
mas,
como
assim,
é que eles tiraram aquela garrafa de uísque da foto?
E olha, mas eu acredito, cara, que Filipão, com a realidade de Série B, ele tem condições de livrar o Cruzeiro do rebaixamento. Eu acredito que... Ah, mas assim, voltar pra Série A, aí eu já não sei. Mas livrar da Série B, eu acho que permanecer na Série B, ele pode fazer isso. E eu acho que esse jogo aí vai dar boa e velha segurança do empate.
Olha aí, meu amigo, tá difícil a vida pro Filipão.
Deixa o Filipão ficar mal tempinho, deixa ele se encontrar.
É Manuel Reis.
Eu vou de Paraná. Eu acho que o Paraná vive um momento muito melhor, assim, muito melhor, disparado, tem mais futebol, tem mais persistência aí nos jogos, né? Joga melhor, joga pra frente, é um time que faz gol, enfim. Paraná 2-0.
Eu sempre tive uma simpatia pelo Paraná, mas eu acho que esse jogo aí o Cruzeiro vai acabar vencendo. Vamos dividir todo mundo aqui, né? Eu vou de Cruzeiro, o Matheus vai na segurança do empate e você vai de Paraná Clube, meu amigo Emanuel Reis. Para fechar a nossa lista aqui de palpites e pitacos, eu trago Champions League. Manchester United versus meu RB Leipzig. Emanuel Reis.
Não, aí é fácil, né? Um jogo fácil. Manchester United vai tratorar o Leipzig. Não tem muita gracinha, não. Rashford, Greenwood, Mason Greenwood, né? Marcial. E o pessoal do Manchester sabe jogar bola, né? É um time que tem uma triangulação quase perfeita para chegar ao objetivo, que é o gol. E na beira da área ali, sabe tocar a bola, sabe trabalhar bem, cadenciar o jogo, né? O quanto pode para chegar com perfeição. E tem esses três caras aí que eu falei que sabem botar a bola lá dentro. Principalmente Marcus Rashford, né? O futuro da Inglaterra. Fora esse cara, a gente ainda tem Bruno Fernandes, o português, né? E não precisa de mais o Pogba.
O elenco do Manchester realmente tá muito bem montado para essa temporada, né, cara? Eu também vou botar o meu palpite no Manchester. Me perdoe, meu RB, mas o Manchester jogando em casa, amigo, vai dar Red Devils. Matheus de Júlio.
Eu vou na boa e velha segurança do empate aí. Acho que o United tá realmente revigorado aí, né, nessa temporada aí. Mas eu acho que o RB é um time aí organizado, né? E é Champions, né? A gente viu, né, na última Champions, o RB aguerrido, né? E levando a Champions muito mais a sangue quente do que dentro da própria Bundesliga, né? Então, eu acho aí que pode ficar na segurança.
Terminou aí a nossa mesa também dividida, né? Não tivemos unanimidade. É isso aí, galera. Vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso programa Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado e interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook Diário PB, né? facebook.com/portaldiariopb, ou pelo nosso Twitter, o Diário PB, @DiárioPB, ou pelo nosso Instagram, @Rifando a Bola. Segue a gente, o Diário PB, nas mídias sociais. Quero mandar um salve aí para o pessoal. Minha querida Simone Moraes, de São Paulo, ela que é tricolor, torcedora do São Paulo Futebol Clube. Nanã da Esther, meu querido Nanã, do Bar do Nanã, aqui da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, meu querido colega cearense nordestino. Ian Hipólito, que também está por aqui pelo Rio de Janeiro, meu amigo paraibano, meu amigo nordestino, está de passagem tentando marcar para tomar uma cerveja comigo. Vamos ver se vai dar certo, Ian. Aquele abraço, minha joia do Nilo. Gregório Medeiros, minha joia do Nilo de João Pessoa. Saudades, meu brother Gregório. Aquele abraço. Biel Itajara, de Jaboatão. Fã de basquete, mas de vez em quando aí curte ver uma peleja. E curte também ver aqui a nossa resenha, aqui a gente falando besteira. Rose Castilho, de Olinda. Um salve para você, minha querida Rose. Fábio Mozar, o nosso aniversariante da semana. Sérgio Ricardo, que aniversariou também na semana anterior. A gente nem deu parabéns para Sérgio no nosso programa. E ele estava na bancada, não falou nada. E também o nosso querido Marcelo Claus, do Mato Grosso do Sul. Aquele abraço, Marcelo Claus. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos comentaristas, Matheus de Júlio e Emanuel Reis. e também chamá-los às considerações finais, meu querido Matheus de Júlio.
É o Rifa, né? É o rifando as bolas, né? Simbora, né? Eu queria deixar esse um grande abraço aí para Sérgio Ricardo também. Não sabia que o aniversário dele é semana passada. E prazer demais estar acompanhando esse time aqui com ele, né? Que é sempre um cara muito dedicado aí nas edições, né? Que é de áudio aí do programa. Mandar um salve também aí, tô com saudade do câmera de Gregório, o grande Chico aí de uma pessoa. Nunca mais o vi, mas é um parceiro antigo aí, né? Gosto da dor de cabeça, mas a amizade é isso mesmo, né? Grande abraço, Chico, tamo junto.
Meu querido Emmanuel Reis, suas considerações finais.
Agradecer a galera aí, né? O programa foi muito massa hoje. Todo mundo que nos escuta, todo mundo que nos ouve. Eu conversei com o Ian até ontem. Eu falei que você tava por aí e tal. Ele já sabia e ele falou mesmo que ia marcar um negócio, né? Pra vocês. E aí vou deixar um abraço aí pra todo mundo que escuta a gente, né? Como sempre. De Macau a Israel, da Palestina ao Rio Grande do Norte. E também as cidades que circundam, né? Essas são dessas aí que eu falei. Mas é isso, galera. Besteiras à parte. Curti demais o programa. Amo vocês. Um abraço aí para todo mundo. E é nóis.
É isso aí, pessoal. Agradecemos sua audiência e sua paciência. A gente se encontra por aqui na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Falou.